E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, a gente sempre conversa por telefone, mas hoje deu certo de vir ao estúdio, o coordenador regional sul de infraestrutura do estado de Santa Catarina, Ademir Honorato. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Edi, a você, todos os seus ouvintes aqui da Rádio Marconi e grande região, né?
Vamos falar um pouquinho, obrigado, né, por ter comparecido aqui. Já acorda cedo, já tem que circular em toda a região. 47 municípios, é isso?
Exatamente, 47 municípios.
Vamos falar um pouquinho disso aí já, né, da atuação da Secretaria de Infraestrutura do Estado aqui na região que o senhor coordena, né? Então são 47 municípios, tem que estar atento a tudo, então.
Perfeitamente. Bom, então só para já iniciar como retrospectiva, né, a gente começa agradecendo.
Perfeito.
Né, estou aqui, né, como coordenador regional aqui nessa região, indicado, né, pela deputada Júlia Zanatta, né, logicamente, e a pedido também do Jorge Mello, que estamos aqui fazendo essa representada deles aqui dentro da Secretaria, né, de Infraestrutura, que é o nosso secretário Jair Comper, e o Ricardo Grande, que é o nosso adjunto. Né? Então, essa é a nossa linha. A nossa atuação ela começa lá em Paulo Lopes, Morro dos Cavalos, né? Vai até Passo de Torres, todo baixo da Serra aqui e as quatro serras. Né? Então, são 47 municípios.
As quatro serras também estão aí na,
isso,
no bolo.
Todas elas são, né, do Corvo Branco,
tá, né, tá,
assim por diante. Rio do Rastro, até em cima da parada, no caso. E então, o trabalho é esse. Às vezes dá uma demanda aqui, ali já são 1.000 quilômetros de rodovia, entre rodovias pavimentadas e não pavimentadas, em apavimentar, que essas obras, no caso de implantação de rodovia nova, como já temos umas duas, três na região também acontecendo. Então, é grande a coisa. Então, esses 1.000 quilômetros de rodovia, às vezes tem um caso num município, no outro, que a gente vai lá, o prefeito chama, os vereadores, nós vamos até a Câmara de Vereadores também. Já estive aqui na Câmara de Vereadores de Orleans, desculpa.
De Uruçanga.
Da Uruçanga. Daqui de Uruçanga, já conversando com os vereadores, tirando as dúvidas deles. Então, a gente vai sempre para o embate. A gente não ficamos atrás do balcão. A gente vai para frente para levar informação, né? Hoje em dia, sinto, o que as pessoas mais pecam, que eu vejo assim, né? Às vezes, uma parte pública, é o fato de todo mundo estar presente, mostrando informação, estando aqui. E a gente sempre agradece também a vocês pelas oportunidades que nos dão para levar informação para toda a população.
Isso, né, que é importante. O senhor Ademir é uma das pessoas que sempre nos atende, né? Ou não posso, ou passa alguma informação, às vezes não pode atender, ou entrevista, mas passa alguma informação referente ao assunto que a gente pergunta. Isso é importante, realmente, né?
Sim.
O senhor é de Criciúma, foi vereador em Criciúma e agora atua aí com o Estado, né?
Isso. Sou lá da quarta linha, para quem conhece. Boa da Bananeira. Então, sou da quarta linha, fui vereador no mandato passado em Criciúma, sim, e agora estamos nessa pegada aqui.
Nessas regiões, até para a gente entender, o senhor elenca, quando não tem esse chamado dos municípios, o senhor elenca regiões para estar presente por semana ou não?
Normalmente, sim. A gente está sempre rodando, né? Então, essa semana, no primeiro dia deste ano, na terça-feira, fiquei mais na casa, porque ficamos esses dias parados, estou com a engenheirada tudo começando, chegando. Então, a gente vai para dar toda a parte burocrática que chega, né? E já ontem, de manhã cedo, era o pequeno mula, foi lá para a Serra do Rastro, cheguei em cima de umas 2 horas, fui para a Forquilhinha ver um assunto por lá, depois vim para a coordenadoria às 3h30, fica até às 6h30, 7h, logicamente. Então, o início, sim, a parte burocrática, né? Depois, mas é rua.
As coisas vão acontecendo agora para 2024.
Já me chamaram, que eu vou ter que estar indo lá na Pescaria Brava. Ontem me ligou lá uma vereadora, que ela está como prefeita agora, quer que eu vá lá ver o negócio. Então, amanhã ou segunda-feira, no máximo tem que ir lá. Eu até falei assim, posso ir amanhã, que seria hoje, né? Mas amanhã eu não posso. Então, tudo bem. Então, sexta-feira ou segunda.
Que ir organizando a agenda.
Exatamente.
Certo.
Daí como a gente vai lá para a Pescaria Brava, vamos estar ali naquela dia, vamos passar Tubarão, tudo. Então, o que acontece? Eu já tenho umas coisas para ver em Laguna, vamos ver em Laguna.
O senhor já aproveita a rota?
Vamos lá em Tubarão, tem umas obras lá. Nós temos da nossa coordenadoria, eram três, né? Aranguá, Criciúma e Tubarão. Tinham três coordenadorias. Hoje só tem uma só. Então essas se uniram e virou uma coordenadoria só.
Que é o Ademir.
Que estamos aqui. Como também tinha as 5 S10, né?
Tá.
Aqui no sul tinha 5 SDR, né? SDR, ADR, né? Tá. E as 3 coordenadorias. Eram 8 coordenadores, 8 secretários regionais, como se fosse. E hoje tudo isso foi suprimido e só tem nós aqui, né? A gente atende na parte de engenharia. Pessoal dos bombeiros, da presídios, PM, Polícia Civil, saúde, educação, os convênios, né? Então, tudo eles.
Mas tem uma equipe que trabalha com o senhor, até
para
dar conta de tudo
engenheiros,
isso.
Engenheiros, temos engenheiros. O restante das obras, elas são tudo licitadas, terceirizados, sim, contratos. Sim. Né?
E aí o senhor só vai acompanhando para saber e passar o parecer ao
pegando
Estado.
Pegando os problemas, filtrando e despachando. Uhum.
Para 2023, o que, que foi possível? A gente sabe que tem a questão da serra, que tem todas essas, né? As serras, né, que tem esses problemas às vezes que isso ocorrem. O que foi possível, assim, de dar uma, que a gente pode elencar também, dizer para o nosso ouvinte, ah, fizemos isso e foi possível fazer isso, falta também algo do tipo?
Perfeitamente. No ano passado, teve o lançamento da Estrada Boa do nosso governador Jorginho Mello, né? Que era aqueles 2 bilhões, 165 milhões. Desses, 1,5 bi para aquelas obras emblemáticas, que nós vamos falar, as obras aqui do Sul e por aí tudo aí. E também tem os outros mais de 500, 600 milhões, que são do cofre da Secretaria de Infraestrutura, do governo, mas que ficam nas nossas regionais, que é onde a gente atenta para onde tem que trabalhar mais, né? Indica, né? E começa a trabalhar. Então, assim, quando fomos chamados lá, eu peguei dia 27 de fevereiro esse cargo, né? 27 de fevereiro. Aí, no início de março, ali, fomos chamados lá todos, os 8 coordenadores, temos 8, né? No estado inteiro, somos 8 coordenadores.
Ah, sim.
É. E então, pegaram e falaram assim, ó, vocês vão, trabalhem, vão verificar, fazem verificação, reconhecimento da região, tudo, e comecem a atacar do pior para o melhor, logicamente. Uhum. Não tinha por que ir
aos pontos mais críticos para poder organizar.
Isso, aí começamos do pior, e assim, desses lugares que eu nunca pisei, né, nesse nosso sul aqui, eu fui, e já tenho passado várias vezes. Né, tipo em Itápolis, meu Deus do céu, bom, enfim, Corvo Branco nunca tinha ido, e então assim, ó, rodei os 1.000 quilômetros de rodovia, que nós temos 980 e poucos, entre pavimentado e não pavimentado. A gente conheceu todas essas regiões, essas cidades, e fomos fazendo um trabalho e mapeando do pior para o melhor.
O primeiro momento foi saber
conhecer,
o que
precisava. Exatamente, assim, ó, vão e façam levantamento, tudo tal, porque estava tudo se adaptando. Foi feito o levantamento, as coisas tudo certinho. E assim, o primeiro ponto que a rodovia pior que nós tínhamos na região aqui era 449, lá de Sombrio a Jacinto Machado. Lá tinha crateras que cabia um carro dentro. Né? Uma rodovia que ela foi feita no passado, mal em cima da estrada de chão, a casquinha pequena, então ela, como tem muita grande arroz, ela mexe muito, não abre aqueles buracos enormes. É, então, assim, começamos a trabalhar lá. Então, de lá a gente vem vindo. Né? Então, o segundo ponto mais crítico era a Serra do Rastro. Tanto é que eu, dia 27, eu peguei. Né, já no mesmo dia, a gente ouvia falar, né, a preocupação da serra, ano passado.
Porque foi feito aquele negócio de contenção, né, agora no outro ano.
Isso.
Só que ainda ficaram alguns problemas
ficaram
ali.
Ficaram. Né? Então, em 2022, deu aquelas grandes enxurradas na região, em maio e dezembro. Então, teve local que carregou ponte, né, tipo lá em São Martinho, e locais que a pista praticamente, em muitos lugares, nós estávamos quase perdendo. Então, foi feito levantamento, tudo trabalhado, então. Né? Então, na parte de, como eu falei para ti, o primeiro ponto que eu comecei a trabalhar com o caminhão que eu temos, um caminhão e dois funcionários, o Zé e o Osni, o Osni está se aposentando. E com o asfalto frio, que era o que eu tinha na mão, disse, vamos usar o que nós temos.
É. Mas isso na Serra do Rio do Rastro?
Do Rastro, aí. Começamos a estar para buraco, que era só o que tinha. Uma serra de 37 anos e nunca foi dado um tratamento, sempre foi só, né? Então, começamos, atacamos de lá e fomos fazendo. Então, foram mais de 10 pontos de rodovia feito. Um exemplo, lá de Sombrio a Praia da Gaivota, foi feito um pedaço novo. De Sombrio a Jacinto, ali foi feito, reformado, tirado. E aí estamos cuidando sempre agora, manutenção para não deixar virar cratera grande, porque é uma rodovia condenada. Ela vai ter que ser estudada e refeita novamente. Do Jacinto ao Ermo, foi feito, está lá novinha, top. Coisa bonita, do Turvo até Meleiro, foi feito 85%, ainda tem uns pontos que nós temos que arrumar lá ainda. De Meleiro a Forquilhinha também, consertamos os 80% da rodovia, entende? Tem alguns pontos lá ainda, então assim foi indo, né? Nesse trabalho, na sequência. Então,
mas isso são operações tapa-buraco ou é feito um recapeamento diferenciado?
Não, tipo assim, lá em Sombrio, a Gaivota, ficou a pista novinha, de Turvo, Jacinto a Ermo, ficou a pista novinha, pintadinha, tudo certinho, com faixas, tudo, né? Mesma coisa do Turvo ao Ermo, desculpa, Turvo a Meleiro, entende? Lá foi feito também micro asfalto, né? E na sequência caímos para a Serra. Aí na Serra a gente foi o mesmo trabalho. Ali foi feito, ali na verdade foi feito um grande trabalho, porque foram feitos os remendos profundos, né? Você meses atrás você ia lá para a Serra, né?
Sim.
Então, todo mundo reclamava.
Constantemente o pessoal vai. Daqui mesmo, a região, o pessoal está sempre na Serra.
Para andar era complicado, buraqueira, e era 10, 15 por hora, o lugar para ter não cair, não ficar trancado. Então, assim, em muitos pontos foi feito aqueles remendos profundos, né? De meio metro, metro, trocado a parte da base embaixo, levantado. Outros pontos que a pista era muito baixa, foi levantado o grade em meio metro, 80 centímetros. É parte de canalização que estava tudo naquelas 15 quilômetros de asfalto, certo? A serra são duas etapas, 21 quilômetros. 15 é a parte de asfalto e os outros 6 são nem concreto. Então, nessa parte de asfalto, ela foi fresada toda ela, feito esses remendos, levantado, feito essas arrumações. Depois foi passado microasfalto, que ela ficou uniforme de novo. Depois botada a capa asfáltica em cima e foi pintada, botada as taxinhas, tudo, né? Tá lá
o
novinha.
O asfalto é da parte aqui de baixo, podemos dizer?
Aqui de Lauro Miller, do centro de Lauro Miller até lá no pousado do Bugio, tá, onde começa o asfalto. São 15 km. Então ali foi feito tudo novo, tá tudo certinho. A parte de defensas metálicas, tem uns trechinhos lá para nós arrumar ainda. Foram, estavam tudo torta, quebrada, ou não tinha, foi colocado nos pontos, foi reformado outros, foi deixado lá tudo certinho. Parte de calhas de concreto onde tinha, onde a água escorre, pelas paredes, né? Foi também feita essa arrumação. Da parte de drenagem, passagem das águas, nós tínhamos lá galerias, 27 galerias. Destas, quando você via às vezes na TV, o que acontece? Você via aquelas cachoeiras descendo pista abaixo. Mas é porque elas vinham aquela cachoeira e tal, batia na parede, ela não tinha como passar, e pulava, né, aquelas partes em concreto e descia pela pista. Né? Caminho mais fácil, né?
Claro.
Então, dos 27 pontos, quase 90% estava totalmente lacrada. E outros tinham, quando eram as grandes cachoeiras, era cheio de pedra, daí a água infiltrava, mas não dava conta também. Ali ficou, só para ter uma ideia, nesse trabalho ficou 3 meses, um caminhão-pipa, uma retroescavadeira e mais um caminhão e alguns funcionários. Era o que dava no ferro, no jato, entende?
Porque ali é normal descer essas pedrinhas, pedregulhos,
isso,
né, que vão
com
encaixando
terra,
ali.
Vai ficando, né? Só para ter uma ideia, desses 37 anos ali, tinha várias, já tinha até esquecido e lacrado o concreto de cima, a gente mandou caçar por fora onde é que estava a tubulação. Para tudo tubulação de 80 metros, tá entendendo? Então acontece, foi desobstruído tudo aquilo, né? Raízes das árvores que atravessava. Foi achado até latinha de refrigerante datado de 1992.
Que rolou ali, caiu dentro do...
É, entende? Lixo humano, né?
Não pode chamar de tipo um bueiro ali, algo do tipo, né? Uma
tubo,
galeria, né?
Galeria, de metro, né? Tem galerias, né? Que era em concreto, de pedra, e os tubos de 80 centímetros de metro. Isso estava tudo praticamente lacrado. Né?
E desobstruíram esses espaços aí?
Tudo, foi limpado, deixado ele como novo, né? Tá. Então, foi um trabalho muito grande ali nesse ponto de limpeza também, né? Hoje, então, se você chegar lá e pegar... ontem de manhã, por exemplo, tinha um caminhão subindo. O caminhão subiu a partir de 50, 60 por hora. E tava, eu e um pessoal da TV aí tava indo atrás, entende? Para te ver como tá rápido. Antes era aquele trabalhão, né? Então ali tá nova, pista. Quem conhecia o Céu do Rio do Rastro há meses atrás, vai lá agora, vai estranhar. Da beleza. Mas ainda não terminamos.
Porque tem essa parte de concreto é um trabalho diferente, né? Para ser realizado, né?
Perfeitamente. No 6 quilômetros ali. Tinha muita infiltração, você passava lá, a pista estava sempre molhada. Por quê? A água que recolhia das paredes ali e tal, em vez dela correr na calha, estava quebrada, ela infiltrava por baixo da pista. E isso é problema, né? Então está sendo tudo colocado, essa parte de concreto de novo, fazendo para vedar, certo? E
está ocorrendo, esse trabalho está acontecendo.
Sim, sim. Paramos agora, né, final de ano, né? Tá. Mas já está retornando a partir de 8 agora. E também estava... Melhorou agora o tempo também, né? Então, tem muito lugar que foi feito e deu chuva logo em seguida e corroeu tudo de novo. Já vai ser refeito novamente.
A chuva é inimiga realmente infraestrutura, né?
A infraestrutura, a construção civil, ela é o maior inimigo. É o parceiro da agricultura, mas, né? Mas tem as doses, né?
Sim, sim, sim.
Entende? Então, aquela ali, a serra ali, por exemplo, você ir lá e subir naquele ponto onde teve desabamento, estou falando da parte concreta ali, New Jersey, ele desabou, ficou preso naquele paredão ali. No princípio, desceu um monte de coisa, né? Mas ele ficou preso no paredão, aquelas peças em concreto, pelos cabos da rede elétrica, da iluminação. Que fazia 5 meses que nós tínhamos terminado de consertar toda a iluminação, certo? Está funcionando. Aí veio lá, agora arrebentou os cabos ali e tudo.
Né? Um dos problemas é isso ainda, né? Que pode ocorrer, né? Ou tipo, acidentes, pode acontecer algo do tipo que depois tem que, mesmo que esteja arrumado, você tem que fazer mais uma frente de trabalho para poder solucionar o problema.
Exatamente, né? A serra ela é um organismo vivo, né? Então ela está sempre se movimentando, né? Quando chove demais, a umidade, a sedimentação não aguenta e dá um deslizamento pequeno, médio.
Comparando a Serra do Rio do Rastro, do Corvo Branco, lá foi feito um trabalho recente também, né, de um tipo de uma pavimentação ali. E como é que ficou? Porque tem uma parte ali que precisa de outras melhorias, né? Qual é o acompanhamento que vocês estão realizando lá?
Aquela aí, ela está na Estrada Boa, nos 1,5 bilhão, naquelas obras emblemáticas, né? O ano passado, lá em 2022, já ela praticamente parou, porque a empresa, era um consórcio, duas empresas, e uma delas estava sem a CND. Então, se tu não tem a certidão negativa, tu não pode receber, não pode fazer medição. Então, ela ficou como se fosse inabilitada para dar continuidade de serviço. Aí foi o procedimento até que paralisaram a obra, né? Então, já está sendo feito levantamento, porque como ela tinha esse problema e outros problemas também, está bem encaminhada para daqui a pouco.
É uma empresa só que faz o trabalho lá?
São duas empresas. Na época era a empresa... Coenge e Triângulo.
Tá.
Então, uma delas tinha documento em falta e tal ali, né? E não deu dar prosseguimento. E agora tem todo o procedimento novamente, né?
Tem uma expectativa de volta? Assim,
aquela
tipo?
Ali daqui a pouco tá no planejamento do governador.
Tá.
Então, eu acredito que ela vai daqui a pouco dar um... Né?
Porque já mesmo com o trabalho que já foi feito aí, já deu uma melhorada bastante, né? Do que nós tínhamos anteriormente. Né?
Nós já fizemos ali manutenção. Depois nós fomos ali umas manutenção completa umas 4-5 vezes. Uhum. Mas de paliativo, exemplo, semana passada fomos lá, botamos mais de 200 sacas de asfalto, aquele frio, uns pontos que tem aquelas... Uhum. É terrível mesmo.
Se a gente for considerar, a Corvo Branco, ela falta essa infraestrutura ainda, essa estruturação, podemos dizer, né? Ela é um pouco mais perigosa, né? De estar presente lá, de circular, caminhões ou carros pequenos também, né?
Eu, como não conhecia, eu fui lá em março, peguei um dia que não hoje, nublado, meio querendo chover e tal. Eu subi perto das 4, né? Estava fazendo aquela lá, para Anitápolis, aquele cantão lá, não tem? E fui já, vamos lá em Santinho. Para subir até foi, agora para descer. Chegamos lá assim, aquele corte lá, que é lindo demais. Depois sobreveio de helicóptero, né? Com o pessoal da...
Eu lembro que nós conversamos que o senhor estava fazendo assim, sobrevoo, para justamente saber os pontos, né?
Então, o que a gente via nas fotos, e vindo de cima assim, é maravilhoso, lindo. Mas naquele dia tu via só assim, tipo, uns 6 metros, tu não via mais nada para cima.
Uhum.
E para descer, a chuva começou a apertar, e aquilo tudo meio... Meu Deus do céu, eu passei uma...
A frenagem ali também, dependendo, às vezes não aguenta também o carro.
Exatamente,
né?
Passei aquele perrengue.
Mas está assim. No radar para agora realizar esse ano.
Está no radar do governo, a gente nas reuniões tem, ele já está encaminhando muito mais
Perfeito.
Né, do que a gente pensa.